agora são 8:49, 8:49, estamos de volta e como já havíamos adiantado, estamos de volta aqui para antecipar, dá para se dizer, a nossa entrevista, pois já estamos com o nosso convidado aqui nos estúdios, juntamente com Hermes Bertoldo, Júnior Lago, seminarista, que está de volta do estado de Roraima, depois da sua missão, lá no estado de Roraima, que fica no norte, né, no norte do país. Está de volta à região, então, está de volta a Nova Palma, e a gente fez questão de trazer ele até os estúdios, pois conversamos com ele quando estava partindo, e agora, na sua volta, então, concedendo entrevista para nós. E, em primeiro lugar, claro, bom dia, seja muito bem-vindo de volta a casa, nosso amigo Júnior Lago.
Bom dia, obrigado pela acolhida, bom dia a todos os radio-ouvintes, um meu abraço.
Bom dia ao senhor Hermes também, que está conosco aí para conduzir essa entrevista, né?
Isso, bom dia aos radiovintes. O ano passado, quando que o Júnior estava se preparando para ir para Roraima, ainda não se falava em Covid-19, nada, né? Ele saiu daqui todo entusiasmado, né? E nós fizemos uma entrevista aqui com ele, mostrando, assim, essa viagem que ele ia fazer, esse trabalho, e toda a expectativa também que ele tinha com relação a essa experiência, né, lá em Roraima. Então agora, depois de um ano, né, quando ele conseguiu superar todas as adversidades que ele deve ter encontrado naquela região, e ele voltou são e salvo para cá, eu disse assim, vamos fazer uma entrevista agora na sua volta, né? Por isso a gente, não sei se você poderia já começar perguntando, Leote.
Sim, sim, até eu ia pedir para ele nos falar exatamente quando foi que ele foi lá para o estado de Roraima. Qual é que foi o mês?
No dia 4 de fevereiro, né, comecei a minha viagem, né? Ela contava, antes de tudo, com uma parada de um mês em Manaus, para um curso chamado Curso de Realidade Amazônica, que é, inclusive, promovido cientificamente pela PUC de Porto Alegre. Depois descobri lá, opa, Porto Alegre está aqui também. Então, era um curso em que professores de universidades lá de Manaus, de Roraima, do Pará, vinham até Manaus dar esse curso de realidade amazônica, como a Amazônia como um todo, aí, brasileira, peruana, colombiana, venezuelana, tudo.
Então, não era só de Manaus, era da grande Amazônia, né? Como é que chamam isso no...
Pan-Amazônia, né? Tudo a grande Amazônia. Tanto floresta, tanto diversidade, como humanidade também.
Certo. E, Júnior, a pandemia acabou sendo um desafio maior ainda, né? Pois tem toda a questão das características do local, dos costumes, né? Até mesmo da culinária, adaptação com alimentação e tudo. Mas a pandemia acabou sendo um desafio maior ainda, né? Nessa tua passada por Roraima.
Exatamente, porque quando então terminou o curso em Manaus, eu fui então de ônibus até Roraima. Chegando lá, duas semanas passadas lá na paróquia, né? Paróquia Nossa Senhora Aparecida, reitoria, o seminário. Aí passei lá, aí entrou a pandemia no dia 22 de março.
Isso em Boa Vista.
Em Boa Vista já, aí no estado de Roraima. Em Manaus não se falava, festejar o carnaval, tudo muito bonito lá em fevereiro. Chegando em Roraima, então sim, começou a pandemia. Então, como eu estava no seminário que tinha dois padres, nós lá fizemos uma negociação. Tinha um padre, assim, mais de idade, numa paróquia, né, paróquia São Francisco. Aí disse assim, já que nós estamos em 13, ele está em um, se nós dividida, dois para lá e dois para cá, né? Quase que dançamos uma valsa nessa pandemia. E aí, fiquei cinco meses, do dia 22 de março a 26 de agosto, junto com esse padre, convivendo com ele, fazendo companhia, né? A minha missão foi estar longe de casa para ficar em casa.
Olha só. Mas isso mudou alguma coisa no roteiro, a pandemia?
Mudou totalmente, né? Assim como as pessoas tiveram as suas vidas alteradas, a minha também não ficou diferente. Era para mim ter feito uma experiência na comunidade indígena Raposa Serra do Sol, já a Páscoa ter celebrado com eles. Porém, a Páscoa, né, fomos todos dentro da pandemia. Aí, como que nós fizemos? Porque, ao mesmo tempo que a atividade presencial da igreja parou, a atividade espiritual não parou. O pessoal ligava demais, pedindo, querendo conversar, né? Estava isolado dentro de casa, ligava. Então fizemos esse atendimento mais virtual, um pouquinho, das pessoas, né? Dos fiéis. E aí a gente celebrava a missa transmitida na paróquia. Então pelo, isso também foi...
Pelo Facebook?
Pelo Facebook, pelas mídias sociais do padre Mário Castro, que foi esse padre então com quem eu convivi lá. E aí a gente fazia esse atendimento. Com o passar do mês de maio, nós começamos a celebrar um terço, né, às 6 horas da noite lá, às 19 horas aqui, né? Tem uma hora de diferença no fuso horário. Esse terço foi assim, a experiência mais forte, porque ali nós conseguimos um contato com as pessoas quase como nós tínhamos presencial. Nós dissemos, olha, quem quiser conversar, quem estiver precisando de uma conversa, é só ligar para nós que a gente tem tempo para conversar, né? E sabe, muitas pessoas, né, ao longo da pandemia, do isolamento, lá ficou assim, esse lockdown ficou um pouquinho longo, o isolamento mais assim, intenso um pouco. Então, como que as pessoas, ao longo da pandemia, um pouquinho sentiram medo, se sentiram confusas, não sabiam o que pensar. Muitas pensavam que era um castigo de Deus, dando como as pragas do Egito. Quando começou a história dos gafanhotos aqui, eu lembro, lá, meu Deus, será que é Deus querendo castigar a gente? Aí você, não, calma, espera que não é bem assim, deixa eu explicar já que a gente tem tempo.
No início da pandemia foi exatamente isso que aconteceu, né? A primeira coisa a ser afetada foi o psicológico das pessoas, né? Pois mudou a rotina de todo mundo, mas dentro dessas alterações, a tua missão foi cumprida por lá.
A missão foi cumprida, inclusive um fato curioso, eu liguei pro meu reitor, o padre Bertilo Morsch,
aqui da Arquidiocese Santa Maria.
Aqui em Santa Maria, eu liguei para ele, padre Bertilo, vai dar certo esse meu estágio pastoral? Vai dar certo? Aí ele disse assim, porque de pastoral não estava fazendo nada a princípio, né? Estava fazendo tudo isso, mas sim, o que a gente entende. Aí ele disse assim, bom, se você não ficar louco e não deixar o padre com quem você está convivendo louco, você está aprovado.
E saindo de lá, o padre ficou normal lá?
Acho que sim.
O estado mental de todos se conservou.
E você voltou ao normal também?
Sabe, essa foi uma experiência muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente quer sempre conviver com os outros, né? Viver com o público. Mas e será que a gente está preparado para viver conosco mesmo? Né? Essa pandemia nos fez pensar como que eu vivo comigo mesmo.
A gente podia dizer isso, como a gente pode viver o deserto.
O deserto.
Que está na Bíblia, né?
Uma saída. Entendeu? E veja, ao mesmo tempo que para tantas pessoas foi difícil sobreviver à pandemia, nós não podemos nos queixar de nada. É graça sobre graça. Tanto o isolamento, quanto muitos planos que a gente fez foram cancelados, mas a surpresa de Deus foi sempre maior. Deus não se deixa vencer em surpresa. Se você quer, hoje eu vou dar uma surpresa para Deus, Deus pega e dá uma maior. Então você vê, Deus, eu estou aqui disposto a ir para a terra de missão. Então Deus pega, então tá, vem cá, fica dentro de uma casa.
A reflexão das pessoas no início lá, como tu citou mesmo aí, será que é um castigo de Deus? É. De repente, uma sacudida de Deus, né, para reflexão, para introspecção, assim, né?
Exato. Eu sempre dizia assim, que, veja, você está dizendo que é um castigo de Deus por causa das pragas do Egito, né? O professor, ele sempre dizia assim, as pragas foram para os egípcios, mas para os judeus foram graças. Porque graças àqueles animais, toda aquela situação, os hebreus conseguiram sair do Egito, da escravidão. Assim também, é uma figura de linguagem para dizer que assim como aquelas pragas tiraram os hebreus da escravidão, essa pandemia talvez tenha nos tirado da escravidão, daquela compulsão que nós tínhamos de fazer um monte de coisa sem ser alguma coisa. Isso é muito importante.
E sabe, falando nisso, Júnior, a gente acompanha os pronunciamentos da igreja, mas do Papa, o Papa sempre diz assim, nós não podemos sair dessa pandemia igual como a gente era antes.
Exato.
E nem pior, né?
Exato.
Se temos que sair disso aí, melhores. Esse é o grande desafio, né? E como é que a gente pode sair melhor da pandemia? É o desafio que fica. É um pouco aquilo que o Júnior está comentando aqui, né?
Exato, e é o agora, né? Sim. Nós estamos, vamos dizer assim, caminhando, graças a Deus, com a vacina para a saída, para acabar. E agora? Está em nossas mãos a mudança, a troca de mentalidade, porque isso é a conversão, é a metanoia, né? São Paulo gosta muito dessa frase, cada 5 versículos ele bota uma, essa palavra. Metanoia, mudança de mentalidade. Será que eu consegui mudar a mentalidade? E eu trouxe aqui comigo também, Hermes, eu trouxe aqui a querida Amazônia. que o Papa lançou logo no que eu cheguei lá em Manaus, saiu o documento. Inclusive foi um fato muito, muito celebrado lá pela Amazônia inteira, né? Sobretudo ali na sede da Arquidiocese de Manaus. Então nós nos reunimos lá com os bispos, né, da Amazônia que vieram.
Da Pan-Amazônia?
Dali da região de Manaus, Roraima. Vieram fazer uma ressonância do que eles entenderam da querida Amazônia saída do forno. Não tinha ainda esse livrinho aqui. Então essa exortação apostólica que o Papa fez, ele, vamos dizer assim, pegou toda a dimensão do sínodo da Amazônia, que era uma coisa muito viva lá, né? Para nós aqui, né, nós vimos notícia, mas para eles o processo sinodal, tanto que o próximo sínodo será sobre sinodalidade, o processo sinodal reviveu as comunidades. Você sabe o que é? O padre, o missionário, a irmã, o leigo, ele tinha que ir na comunidade perguntar, fazer o questionário. E aquilo se tornou uma celebração. Ou seja, reviveu as comunidades. Muitas pessoas, eu lembro que aqui em Nova Palma também foi feita aí uma pesquisa. Geralmente quando o bispo faz a visita pastoral, manda umas perguntas. Para responder aquelas perguntas, a gente tem que se puxar, não é fácil. A mesma coisa para o sínodo. Muitas vezes o Papa perguntava assim, e você, o que acha de tal coisa na igreja? E as pessoas tinham que dar aquela opinião simples do povo, né? Mas Deus quer se revelar na voz do povo, né? E eu gostei, assim, esse foi o elemento assim, mais fantástico, o sínodo da Amazônia.
Ah, porque na verdade foi um processo de escuta.
Exato.
Escuta, que antes do sínodo, que antecipa o sínodo da Amazônia, que foi a preparação do documento, né?
Exato.
Que foi para o sínodo, documento preparatório, foi através de um processo de escuta, né?
De escuta, e esse processo de escuta, você pode ler na conclusão das diretrizes gerais daqui do Brasil até 2023, olha, não importa muito o resultado, importa o processo. O
processo.
E aí eu posso dizer isso, que lá nessa Amazônia, talvez o resultado não foi como todo mundo esperava. Porém, o processo floresceu a vida comunitária lá. Só que é interessante, o Papa Francisco sempre insiste na igreja em saída. Porém, chegou a pandemia e a igreja teve que ficar
dentro de casa.
Dentro de casa. Mas é aí que a igreja, então, entendeu, compreendeu que muitas vezes nós fazíamos muitas coisas, era só porque todo mundo faz. E aí nós começamos a nos perguntar, o que é a igreja? O que é comunidade cristã? Onde é que Deus se revela? No meu dia a dia? Na minha vida, no meu trabalho. E aqui o Papa Francisco, na querida Amazônia, ele dá 4 sonhos. Isso é fantástico, porque depois, quando nós íamos devolver isso pro povo, né, depois da pandemia passada, ali em agosto, que a gente voltou, e aí depois eu conto como é que foi. Mas essa linguagem de sonhar, o sonhar juntos, um sonho que se sonha sozinho é um sonho só.
É apenas um sonho.
Apenas um sonho. Mas o sonho que se sonha junto é uma realidade já.
Sim.
Então, foi fantástico, porque o Papa Francisco pegou, ouviu, né?
Acompanhou lá em Roma tudo e depois escreveu esse documento.
E sabe o que é? Quando chegou lá, os bispos se sentiram assim, ó, meu Deus, ele foi o nosso pai, que nos ouviu e agora está nos dando essas diretrizes. Então, quem somos nós para desanimar? Somos nós para fazer? E sabe, então, é interessante, porque Deus é assim. Deus, ele nos prova, ele nos testa, vê se o seu amor é verdadeiro. Então, estava todo mundo eufórico com o sino da Amazônia, querendo ser cristão, vivendo a fé católica. Aí veio a pandemia. Então, vamos ver se esse fogo é forte ou não. É capaz de queimar esse cepo de angico ou não. E botou dentro do fogo um cepo de angico, que foi a pandemia. E aos pouquinhos, queimando de um lado, comendo mingau pelas beiradas, nós fomos superando.
Sim, e esta missão, com o agravante da pandemia, teve um significado maior ainda, né?
Exatamente, exatamente. Porque a gente se prepara, né? Eu contava aqui naquele dia, ainda me lembro, da preparação, do estudo, da realidade. Só que, claro, então, a gente fica sabendo da teoria, mas na prática, sim, é fantástico.
É, mas a missão com os indígenas acabou não acontecendo.
Aconteceu, sim, no Natal. Celebrei o Natal na terra indígena, Raposa Serra do Sol. Né? Existem mais de 300 comunidades indígenas.
Sim.
Existe uma bem no norte, próximo ao Monte Roraima, na região das serras. Né? Existe a terra indígena Raposa Serra do Sol. Existe outra terra indígena Yanomami, né, do Catrimani. Existem outras comunidades indígenas, assim como aldeias, no meio de grandes fazendas. Sobretudo nessa terra indígena, que ela tem quatro regiões. Eu vivi na região Baixo Cotingo, uma das mais antigas, junto com a região do Surumu, né, que essa foi famosa bem. E na região do Baixo Cotingo, eu vivi em 15 comunidades. Camará, e aí ia Marimari, Curapá, acho que ainda me lembro de alguns nomes. Foi uma experiência muito interessante. Os indígenas, eles são como o nosso povo aqui da Quarta Colônia, sabe? Tem uma cultura a preservar. E é fantástico o trabalho da igreja lá, porque o evangelho, ele pega tudo que é humano e transforma. E transforma no sentido mais humano possível. Por quê? Porque é Deus que entra lá, né? Através da sua palavra, dos seus agentes, seus missionários. Mas, sobretudo, Deus já está lá.
Uhum.
Antes mesmo de nós chegar lá, ele já está lá. Então nós juntos, nós temos que nos encontrar com Deus. E é fantástico, quando eu ia celebrar o Natal, as comunidades não tinham hora para acabar a missa, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Aqui a gente olha no relógio, oh, o padre está falando demais, não me lia. Aí lá não. Aí o padre terminava a missa, que não tinha hora para acabar. Aí começava o Tuxaua, né, o cacique das tribos tupis para cá, o Tuxaua lá, o líder da comunidade, ia falar. Aí ele falava tudo em makuxi, no caso.
Sim.
Que era a língua,
a língua dele, né?
Aí ele olhava para os jovens, olhava para os missionários, viram que não entenderam nada do que ele falou.
E tu entendendo tudo.
Como se falasse em latim. Aí ele pegava a Bíblia, falava. Um conhecimento de Bíblia fantástico eles têm. Tudo graças aos grandes missionários que passaram por lá. Aí ele olhava assim para nós, com umas caras assim, né? Aí ele dizia assim: é. Visto que vocês não entenderam nada, agora eu vou falar tudo de novo em português. Muito interessante isso. Por quê? Porque era um evento da comunidade, a celebração. O domingo é sagrado, né? Claro, tem comunidades que já entrou um espírito de esfriamento também, mas sobretudo nas comunidades que são vivas, é muito fantástico. Você faz uma experiência pessoal... Assim, nossa, olha como que eles celebram. Olha como que eles se encontram com Deus. Com o mesmo Deus com quem eu me encontro.
Claro.
Era para me encontrar, no caso, né?
Sim.
Mas olha ali, sem pressa. Sem pressa. Um silêncio. Um canto. É fantástico o jeito que eles cantam. Os cantos em língua makuxi. Teve grandes missionários também que traduziam. Os nossos cantos do Padre Zezinho traduziam para a língua makuxi. E é fantástico.
É a preocupação deles em integrar, né?
Isso, e entrar na cultura.
As duas culturas ali.
Uhum. E transformar aquela cultura no melhor que ela puder ser. Levando o quê? Levando a moral. Ou seja, ame a Deus e ame o próximo.
Na verdade, o que consegue manter eles dentro na cultura deles é essa vivência da fé dele, que eles têm no Deus, que é o Deus de todos, né?
Exatamente.
Ajuda,
e veja,
mantém a unidade, né?
Eu sempre me questionava, porque eu fiz, bem dizer, um turismo missionário, porque foi um ano, né?
É.
Eu conheci missionários. Conheci verdadeiramente missionários, como os jesuítas que vieram para cá. Hoje tem os padres, irmãs e leigos lá. E aqui também, muitos missionários. Mas eu sempre me questionava, né? O que a igreja tem que fazer aqui em meio aos indígenas? E conversava com eles, com esses missionários, não é? Eles diziam assim: é o mesmo que os padres fizeram lá na Quarta Colônia, na tua terra. Eles não disseram para o povo de lá ir para Porto Alegre, que no caso seria a capital, né? Lá é Boa Vista, né?
É Boa Vista.
Não, eles nunca disseram. Não, desenvolva lá Nova Palma. Crie cooperativa, funde município, faça o que quiser. Em Nova Palma, na sua realidade. Transforme a sua realidade. Não transforme a realidade do outro.
Sim.
Né? E isso é muito interessante, porque lá também, lá a igreja levando projetos, levando escola, levando saúde. Então, transforme esse local aqui no lugar bom de viver. Né? A cultura de vocês precisa transformar esse lugar. O governo, no caso, pela homologação da terra, deu essa terra para você. Você tem que cuidar. Inclusive, tem um projeto, o Projeto Gado, que é assim, a igreja tem um projeto M-Cruz, eles chamam, que é o projeto do gado. Eles dão 50 matrizes e 2 reprodutores, né? 50 vacas e 2 touros, né? Fica 5 anos em cada uma dessas comunidades, de cada região tem um projeto. Então, na terra indígena tem 4 regiões, 4 projetos. E aí lá, nas outras terras indígenas, mais projetos. Tem, olha, um monte de projeto andando. E fica 5 anos em cada uma dessas comunidades das regiões. E a produção que fica ali, produz ali, fica naquela comunidade e vai desenvolvendo. Para quê? Para que eles tenham sustento, autossustento. Uhum. Né?
Porque depois, senão, depois dos 5 anos, as 50 vacas vão
passa para frente. Passa para a próxima, que tem um processo. É fantástico, porque é um evento comunitário, assim como a missa, a passagem da vaca. Né? Nós quase conseguimos assistir umas aí. Por causa da chuva, a gente teve que sair um pouquinho antes, mas senão ia dar para assistir. Mas é assim, a comunidade que leva vai quase toda. O que puder ir, agora com a pandemia não podia ir muito, mas não importa. Aí a comunidade que recebe é toda a comunidade. Sim. Inclusive matam uma vaca para fazer a festa, né?
Celebração.
Mas é uma celebração, por quê? Porque é esse projeto que nos dá unidade.
E sustentabilidade.
E sustentabilidade e, sobretudo, identidade. Eu lembro daquela frase que está ali do Padre Luiz, né? Quem perdeu a identidade não tem mais nada
para perder. Não tem mais nada, verdade.
E isso é verdade, sabe o que é? As comunidades lá, que mais frágeis, já... Ah, mas é tão bom tomar Coca-Cola, fazer coisa, sabe? Dessa cultura mais globalista um pouco. Sabe, elas vão perdendo a identidade e elas não sabem... Quem sou eu? Aí muitos se sentem e com a ideia de ir para Boa Vista, a capital. Aí lá no meio daquele turbilhão, quem sou eu?
Se torna alguém desconhecido. É mais um.
Mais um.
Mais um. No meio da multidão, né?
E aqui
cai
você...
de paraquedas lá naquela cultura já pronta, né?
Exatamente. Aí é um elemento muito interessante da cultura. Por quê? Porque você tem que formar bem a base para que eles sejam grandes. Tanto é que eles têm uma deputada Joênia, né? Que foi formada na base para desenvolver lá no Congresso, na Assembleia, para se desenvolver lá. Agora, ela é uma pessoa que sabe a raiz dela. E por isso ela é capaz de estar lá. Agora, qualquer um que vai lá vai virar só mais um, vai perder a identidade. Aqui você é conhecido. Ó, você é o Júnior, mora lá no Buri, tá. Agora, se você vai lá para Porto Alegre, ninguém está nem aí.
É mais um na multidão, como disse o Elis.
Mais um.
Júnior, a gente vai só fazer um intervalinho rápido aqui.
Depois a gente queria algumas curiosidades, queria perguntar para o Júnior.
Sim, exatamente. Júnior,
por exemplo,
eu tenho curiosidade também.
A tua experiência que tu teve lá na Terra do Sol, lá na divisa com a Venezuela, como é que é essa questão dos venezuelanos, né? Só pra gente ter curiosidade, né?
Eu tenho curiosidade em relação à questão da alimentação.
E sobre como é que ele dormia na rede ou era na cama.
Isso, essas questões aí mais pessoais, aí mais.
Aí a gente volta.
Peculiares. Isso, depois do intervalo, então, a gente volta aqui pra continuar a nossa conversa com o Júnior Lago, que teve aí um ano de aventuras, dá pra se dizer, né? Agora são 9 horas e 12 minutos, 9 e 12, show do intervalo, nós voltamos na sequência com essa interessante e descontraída conversa com Júnior Lago.